Говорит Москва. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. São 6 horas e 27 minutos. Que horário de Brasília? Não, horário de Moscou. Onde eu tô? Acabei de acordar.
Moscou.
Acabei de acordar.
6h27.
Bom, tá. Nos canais de televisão aqui, a gente está vendo bastante coisa do Brasil. Com a ida do Lavrov para a reunião do G20, que, bom, ficou um pouco... Parece que tem dois grupinhos aí. E alguns convidados, assim, bem estranhos. O que Antony Blinken está fazendo lá?
Fala com o Milley também.
Bom, com o Milley ele pode falar. E ele já falou também. No G20 teve um papo aí estranho. Porque o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, o David Cameron, que apareceu também na cúpula do G20, antes de ir para o Brasil, sabe onde ele estava? Nas Malvinas.
Uhum.
Só para...
David
Cameron, que foi primeiro-ministro. Agora está no Brasil e foi falar com a chanceler argentina. Dizia assim, a ilha é minha, filha. Tanto que eu estava lá tomando um sol. E ele tirou foto do lado do soldado. Olha... Segundo o que falaram, diz que Milady não quer nem saber, não fica nem com ele, sim. Ele não quer nem saber de Malvinas. Acho que por ele dá de presente. Ele falou assim, não, faz o seguinte, fica pra vocês mesmo, já não é nossa. É. Tem alguns personagens que estão indo pra esse G20 aí muito estranhos. Mas vamos falar dos personagens que não são estranhos. Quem que tava lá, Sofia, e falou o que pra quem? Qual foi a fofoca? Quem bateu em quem? Quem apanhou, quem bateu? Porque você sabe que aí é pura diplomacia, mais ou menos. Mas essa não vai ser a principal reunião do G20, é só dos chanceleres. Né? Agora, tem algumas coisas aí que parece que alguns não querem falar com outros, né? Mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá, todo mundo estava jantando junto.
Bom dia a todos. Lo mais importante que aconteceu foi a visita, logicamente, de Lavrov. Nuestro caballero Jedi. Rússia rechaça.
Diz que quando ele chegou no Brasil, e o avião desceu, ele desceu, diz que no aeroporto com aquela música. Na, 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 na.
Ah, de la guerra, la galaxia.
Diz que cantou aquela música. Quando ele olhou, ele disse.
El Imperio contraataca. Com sua contraofensiva.
Ele falou assim. Look. Não. Chegou chegando. Acho que ele não passou nas Malvinas antes, não. O que ele fez foi antes de passar na Venezuela. Parece só para encher o saco de alguns. E em Cuba, para encher o saco de outros. Né? Depois a gente vai falar umas fofocas das boas aí. Porque o Lavrov foi a primeira pessoa que parece que foi convidado para um papo. Sabe por quê? Parece que está, eu te falei, uma divisão aí um pouco estranha. Ficou assim, um grupo de um lado e um grupo de outro. Depois que a Sofia lê aqui a matéria do Lavrov, a gente vai discutir um pouco esse assunto. O que que você acha, Sofia? Vai sair briga?
No, no, la de Lavrov es demasiado diplomático para, demasiado inteligente no. para llegar a una briga.
Él
va de frente, él fala de frente, si você quiere una briga con nós, fale. De frente.
Ele já disse isso.
Si você quiere una briga con la Rusia, fale. Estamos pronto. Mas él le llama a rechazar el uso de la economía como arma de guerra. Eso es lo más importante que faló como concepto de lo que se trata el G20. Habló sobre los inversores millonarios también, habló sobre Estados Unidos, la hipocresía, los países que utilizan un doble rasero y la hipocresía de mentiras alcanzado con objetivos contra el presidente Vladimir Putin. Dice que que lo que hizo Tucker Carlson expone a verdades de las élites occidentales que ocultan a sus electores. Más, también habló de la OTAN, denunció que todas las promesas de que OTAN se acercaría a territorio ruso fueron olvidadas, esquecidas, en portugués.
¿Cómo es que você lee en portugués y fala en español? ¿De traducción simultánea?
Tradução simultânea. Recordou que sobre a guerra de Sérvia, Iraque, Líbia, Afeganistão, foram provocadas por as aventuras de la OTAN. Também, em conta da aliança de decenas de miles de vítimas, estados e economias destruídas, enfatizou la profe. Llamó la atención sobre los inversionistas multimillonarios de Occidente que hacen militarizar a Ucrania y aumentan el presupuesto militar de los estados miembros de la OTAN. Las empresas estadounidenses se han apropiado de las tierras agrícolas de Ucrania y los ucranianos han sido convertidos en material de consumo.
Casi esclavo.
Que el régimen de Zelensky envía la muerte a cambio de préstamos occidentales. También él habló de crear, la visita a Brasil también era para crear lazos más fuertes con Brasil, con su homólogo Mauro Vieira. Él dice que él fala de que el alto diplomático fala de la capacidad del G20 de encontrar soluciones a los acumulados retos y amenazas de la seguridad mundial. Reiteró el foro de principales economías mundiales podría declarar claramente el rechazo del G20 el uso de economía como arma de guerra e inversión y demostrar las aspiraciones de las corporaciones comerciales y económicas abiertas y equilibradas. Es importante afirmar que los bancos y fondos globales deben financiar los objetivos militares y regímenes agresivos, sino los países necesitados en aras del desarrollo sustentable.
Olha, parece que eles combinaram o que ia falar, viu? Porque o Vieira disse quase a mesma coisa. Primeiro que o G20 não era para discutir certas questões. Que isso era para ser discutido, apesar de ter lá no G20 tá a Unesco, tá a ONU também. Eles estão participando, né? Inclusive tá o presidente da ONU também. E ele disse assim, alguns assuntos aqui é para ser tratados na ONU. E tratados na ONU, depois da ONU ter uma pequena mudança dentro dela. Falou a questão de meio ambiente, energia sustentada, agricultura, falou. E disse que certas coisas têm que ser discutidas nos seus devidos lugares. E falou exatamente no final, exatamente o que o Lavrov falou. Que se você vai falar assim, como botar conflitos como moeda de troca, essas coisas, eu falei assim, ah, isso é absurdo.
Mas também falou um pouco do colonialismo, que no século XX se soltou os grilletes del colonialismo que existia no mundo.
É.
Você sabe o que acontece na África, o que acontece na América Latina?
Está acontecendo. Na África tá, ainda está. No Congo estava. Espero que
Burkina
o Congo.
Burkina Faso, Mali, Níger.
São tantos países. A África é tão grande. Acho que ninguém sabe quantos países tem a África. Tem muito país, muita gente que não sabe que alguns países ficam na África. Tem gente que pensa que o Egito fica no Oriente Médio. Né? O que acontece é que foi colocado aí, é porque, eu vou te dizer qual é essa divisão dos clubes aí. Parece que alguns não falavam com alguns e alguns não falavam com outros. Claro, como é no Brasil, o anfitrião é o chanceler brasileiro, ele fala com todo mundo e com Raimundo. Agora, as reuniões, parece que depois que não são com ele, que cada um convida para conversar quem quiser. Os dois escolheram quase os mesmos países, para os três mesmos países para conversar. Foi Colômbia. Depois, foi Bolívia, Colômbia. Egito, todo mundo sabe por quê.
Não fala por quê.
Existe aquela questão de abrir uma saída para os palestinos. Inclusive o Egito já está construído no deserto do Sinai, lugar para eles ficarem, no deserto. Né? Então, seria a abertura de uma frente de saída que não passasse por dentro do Egito, nem passasse para a Palestina, saísse direto. E parece que o Brasil deu uma ideia e os dois estavam, na verdade, os três estavam falando exatamente sobre isso. Seria como uma saída pelo deserto que não, Israel não pudesse passar. Agora, se você numa região do G20 está falando desse assunto, é porque a coisa está muito complicada. Já que os Estados Unidos vetou de novo, porque não quer paz de jeito nenhum, e está sendo bastante contestado sobre isso, viu? Bastante contestado sobre isso, porque nenhum dos países aí, parece que o único que vetou foi os Estados Unidos. E tem poder de veto. Mas tem alguma coisa que a gente não entendeu. E depois a gente vai depois falar, porque Israel parece que ficou pau da vida com algumas coisas.
Mas yo quería lembrar los países que estaban, que son del G20, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía.
Un dos BRICS ahí tiene bastante. Dos BRICS aí tem bastante. E se você ver aí desses que estão apoiando a Ucrânia, são poucos.
Mas a Ucrânia não apoia nem os ucranianos. Há uma notícia de... ontem falamos do político ucraniano de oposição, presidente del Conselho de Movimento Otra Ucrania, Víctor Medvedchuk.
Ah, tá.
Dice en la entrevista que él no va a retornar a Kiev mientras existe nazismo.
Deixa eu te fazer uma pergunta que não é minha. que tá aqui. Quatro pessoas perguntaram nas redes sociais hoje. Quem é essa? Quem é ele?
Quem? Ah.
Esse Dmitry. Porque todo mundo perguntou quem era ele. Um monte de gente perguntou quem era ele.
Bueno, é um cidadão ucraniano, primeiro como cidadão ucraniano, antinazista.
Ele não é somente um cidadão, parece uma pessoa importante.
Sim, sim, claro.
E bem importante.
Ele está na luta contra o nazismo e diz que a única saída que há é aliar-se com a Rússia. Como sempre foi, como sempre foi.
Por isso, porque parece que muita gente ficou assim, mas quem é, quem é? Quem é? Primeiro pensaram que era o meu Zedev, né? Aí outro perguntou, mas quem é? Aí parece que as pessoas estão curiosas de saber quem é essa pessoa.
Yo te voy a hablar un poco de él. ¿En ucraniano o en ruso? ¿O en portugués?
No, en ucraniano você fala después. Yo no entiendo ucraniano. En ruso a gente se diverte, mas en ucraniano... O ucraniano fala ucraniano? A mayoría fala ruso.
Él pertenece al segundo partido más votado en Ucrania. Él es un empresario ucraniano y es presidente del Consejo Político Estratégico del partido de la plataforma de oposición de Zelensky, que se llama Por la Vida, otra Ucrania. Él es una persona muy respetada en Ucrania. Y está fuera del país porque no está de acuerdo con el nazismo que se está... que está fazendo
e
Ucrânia.
Não é agora, já tem há muito tempo. Ele já está fora, desde que começou essa questão do Maidan, ele, quando já não, um presidente eleito já não pôde ser, e começou uma ditadura lá, parece que ele foi se afastando, se afastando, se afastando. Ele é empresário também, e parece que tem muito dinheiro fora da Ucrânia. Agora, ele preside um partido, e esse partido parece que está agora tá reclamando porque falou que os deputados que foram eleitos por esse partido são eles mesmos estão se considerando ilegais porque eles não foram reeleitos. Porque muita gente perguntou quem era ele, né, qual a importância dele.
Bueno, ele respaldou al primer ministro Víctor Yanukovych cuando fue candidato en el 2004, y se llamó la batalla de los tres Víctores. Y él está haciendo una campaña en contra de Zelensky, del nazismo, no una cosa personal con Zelensky, por el régimen completo que está haciendo.
No, mas él fue a favor de Yanukovych. Ele apoiou, eu até acho que apoiou a candidatura dele a presidente. Então, quer dizer, quando o Porochenko entrou, depois do Maidan, ele já era oposição aí.
Mas ele é pró-russo e o presidente russo bautizou a filha dele. Ele é muito amigo de... Ele é padrino de... Putin é padrino da filha dele. É uma pessoa muito decente.
É, aí você vê que provavelmente ele deve ir para a Rússia, tem negócios na Rússia, tem negócios fora. Porque tem muitos ucranianos na Rússia, muitos. Agora, ele pertence a um partido de oposição.
Segundo mais votado.
É. E agora, se ele está dizendo... Eu acho que ele está... Será que...
Mas...
Será que não seria uma grande jogada que está falando? Porque se ele está falando, ele está pretendendo alguma coisa.
Mas ele, na Ucrânia, para que você sepa, está acusado de financiamento ao terrorismo.
Ah, mas até eu estou lá na Ucrânia. Até o Zé da Esquina aqui também está, o João do Gás, todo mundo... Só que o que acontece é o seguinte, quem sabe é esse personagem que pode estar sendo colocado assim, com uma visão futuramente, quem sabe ele não seja presidente. Se a União Europeia virar as costas para a OTAN e os Estados Unidos falar assim, não, a gente tem que proteger Israel, tchau Zelensky. Uma pessoa como essa acaba ganhando popularidade, hein? Não sei se ele já foi político alguma vez, mas... Lembra que a coisa mais absurda do mundo hoje é a Ucrânia estar separada da Rússia economicamente e de amizade, porque os dois países têm uma questão simbiótica e histórica tão grande que o Putin explicou muito bem. E se o Putin é padrinho da filha dele, não é à toa. Não é porque deve confiar muito na pessoa, um confia no outro. Então, você vê que tem, a Rússia tem até aliados ucranianos.
Mas ele foi detenido, ele tratou de huir da Ucrânia. Ele teve arresto domiciliário. Quando tratou de huir da Ucrânia, foi capturado. E foi cambiado, foi trocado por soldados do batalhão Azov. E foi entregado à Rússia, a Putin.
Olha,
2022.
Interessante isso. O Poroshenko também tá com, não pode sair da Ucrânia, né? O Poroshenko também não pode sair.
Pero, fíjate, cambiaram 55 soldados russos, 55 soldados russos, mas L-56, por 200 de Azov. O sea, cada soldado ruso vale casi un poco, 3,5 soldados ucranianos.
Supuestamente esos soldados de Azov debían estar sin bolas. Ya hablando fino. ¿Él es de Odessa, no? ¿Él es de Odessa? Não, porque o Batalhão Azov agora está em Odessa e não sai de lá de jeito nenhum, por causa do porto. Que daqui a pouco vai ser o alvo principal da Rússia.
Bueno, pero tenemos que falar lo mais importante. Ele é russo. Tem nacionalidade ucraniana. É um empresário, pero ele é russo. Soviético.
Bom, que nasceu na União Soviética... Tanto faz ser russo ou ucraniano.
Nasceu em 54. Soviético.
No ano que Stalin morreu.
Ele nasceu em Pochet. Pochet.
É quase russo. É, bom, aí depende. Aí depende. É interessante. É bom a gente... Porque muita gente perguntou quem era. Porque teve um que deu risada. Quem é esse?
Ele foi,
é uma pessoa importante.
Ele foi deputado de Ucrânia entre o 97 e o 98, depois de deputado de novo entre o 98 e 2002, depois foi deputado em 2002, depois foi jefe da Secretaria da Presidência de Ucrânia até o 2005. Depois voltou a ser deputado. Esses são os cargos políticos que ha recebido. Distinções: Caballero de la Cruz de la Orden de la República de Italia. Él es abogado de profesión. Orden del Príncipe, Orden del Príncipe. Tiene un montón de condecoraciones. Doble Cruz Blanca, Orden del Príncipe. Una persona muy condecorada. Y él era un diputado. Y él, lógicamente, soviético, no está de acuerdo con el nazismo. Y él dice que... Él fala que él no va a regresar a Ucrania mientras exista el nazismo.
Está cierto. Es una posición más do que correcta. O que más a gente tem de notícias? É interessante ter respondido essa pergunta, porque mais de 10 pessoas perguntaram quem era essa pessoa.
Até tem uma fofoca de las boas. Boa, boa.
Breaking news.
Marinero de la Marina. dos Estados Unidos.
Eu sei, tô sabendo.
Tô sabendo. Tô marinero sabendo. De Estados Unidos.
Tô sabendo.
Sirviendo en el Japón, acusado de espionaje. Pues se lembra que en España también los acusaron de espionaje a los Estados Unidos. Y España reclamó, ficó muy molesta porque a él le entregaban todo en bandeja de plata, entonces, ¿por qué estaban espiando?
Dijeron así, pero a gente dice todo para ustedes, ¿para qué ustedes están botando espião aquí dentro? A gente tira foto todo dia de tudo, até a hora que o cara vai no banheiro. Não, não. Só que aí tem um porquê. Não foi para a Rússia, nem para o Japão, nem para os Estados Unidos. Foi para quem?
Cidadão estrangeiro.
Cidadão estrangeiro. Esse estrangeiro é de onde?
Não fala.
Mas ele entregou para ele.
Mas dizem as malas línguas que para a República Popular de China.
Ah, porque China.
Fala as malas línguas.
Não, mas acho que ele se enganou. É porque os dois têm o olhinho puxado, assim, o chinês, o japonês, o coreano. Então ele ficou assim na dúvida. Ele deve ter pensado que era um japonês, era um chinês. Ele entregou. Sabe que marinheiro tem. Em cada porto tem uma. Ele se enganou. Ele se enganou.
Ele estuvo preso primeiro por entregar informação à China. 27 meses estuvo na cadeira.
E voltou?
E voltou.
Mas o americano confia nos soldados dele, né? Se um cara já foi detido e volta a trabalhar, ainda dá um documento para ele? É, a CIA não é mais o que era antes, hein? Nem o Mossad, que decadência.
Pero imagine que ele já havia passado informação na China.
Ele devia mandar assim, para Xi. Aí todo mundo, ah, tá, quem é? Não sei. Assim, não, ele ficou preso por espionagem, mas esse Xi deve ser gente boa. É, não, um tremendo tipo. A postura do Xi Jinping, para mim, é uma postura muito, muito, muito forte. Principalmente porque a história dele.
Ah, sim.
Pela história dele e pelo juramento que ele fez. Foi muito forte. Né? E o que ele está tentando fazer até 2030, tem muita gente que está falando assim, uau. E a China está muito bem, obrigado. Se você ver, você sabe que a China está quase, o salário médio de um chinês é quase maior que o de um americano?
Uhum.
Estou falando do salário médio. Todo mundo pensa que aquele chinês é aquele que ficava catando arroz, né? Não, agora a China. Todo mundo tem seu carrinho, sua moto. As coisas mudaram, amigo. Você é mais de 1 bilhão de pessoas.
Mas te tenho uma novidade. Apenas o 10% dos europeus acreditam na vitória da Ucrânia.
Ainda tem esses 10%?
Tem esse 10%. Pero essa é a minha dúvida. Quem será esse 10%?
Será que naquele erro, que eles falam margem de erro?
1% de cada país. Pode ser.
Pode ser.
Pode ser 1% de cada país que pense que a Ucrânia vale a vitória.
Pode ser 10% de franceses também aí que.
Pode ser, pode ser. Pode ser.
Que ainda acredito que um dia voltaremos a ser República de Vichy. Não, o que acontece aí é que 10%.
Que pensa que pode derrotar a Rússia?
10%, você vê que. De cada 10, só um. De cada 10 pessoas, só um acredita. Vamos fazer essas contas. Em cada 100 mil, só 10 mil acreditam. 90 mil, não acredito. Então, quer dizer, a Ucrânia está ferrada.
Esta encuesta foi realizada antes de tomar o controle de Avdiivka.
Então
já chegou 1%. Então já chegou 1%, porque esta foi em janeiro. Foi entre Áustria, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Holanda, Polônia, Portugal, Rumânia, Espanha e a Suécia. Esos foram os países que foram consultados. Solamente el 10%, mas agora tem que haver bajado el 1%.
Eu acho que agora chegou a 1% aí. Não. Se você pensar de que cada 10 europeus só um acredita, é a mesma coisa que você entrar numa eleição falando assim, eu sei que eu já perdi, mas fazer o quê, né? Pô, brincadeira. O que acontece é que esses 10% não deve. Bom pensar que 10%, se você pensar que 10% da Europa é fascista.
Não, também você tem que ver a mídia, que é o que fala, que está a ponto de entrar a Moscou, a ponto de entrar ao Kremlin, que tem o Kremlin cercado. Então. La media ya es otra cosa. Y la gente es muy, muy engañada con lo que acontece en la realidad. Realidad es la contraofensiva, la realidad es la contrapaliza.
Você estava falando, a gente estava falando, né, sobre a questão da OTAN. Como no começo eu lembrei de uma coisa que a gente viu, que a gente assistiu ontem, sobre um personagem aí, um alemão, que acabou indo para os Estados Unidos e acabou fazendo uma Harry Kissinger, que não se chamava Harry Kissinger, chamava Hans. É, ele ajudou até quase o último dia de vida dele a ser a pessoa que fazia análises geopolíticas e militares do mundo pro governo americano. Aí a gente vê que tem alguma coisa de estranha, porque até ele entra no meio de uma guerra, sendo indicado por um presidente que ele não confiava, e passa anos e anos e anos e anos, 60 anos, sendo consultor da Casa Branca. E dessas guerras que ele colocou aí, os Estados Unidos não ganham nenhuma. Então esse estrategista político, a única coisa que parece que ele fez que ninguém sabia, ele foi visitar a China antes, né? Um pouquinho antes do presidente dos Estados Unidos ir para visitar a China em 1974, ele foi para lá antes, mas, bom, Harry Kissinger morreu com 100 anos aí, morreu ano passado, foi esse ano, e agora parece que eles estão sentindo falta, né? Estão sentindo bastante falta do Hans. Existe aí uma polêmica sobre ele, porque se você vê a história dele, ele foi um genocida também. Ele foi um genocida também. Ele bombardeou um país escondido durante muito tempo, esse país foi bombardeado e ele não disse nada. 3 meses depois é que foram descobrir. Inclusive ajudou a dar o golpe no Chile, no Brasil, tudo isso. Né? Então, ele começou a dar consultas Depois foram privadas, porque primeiro ele foi Bush ou até para Obama. Agora, ele... Dois países que a gente sabe que ele estava assim, sentado em cima dos golpes militares. Foi no Brasil, foi no Chile.
Não queria outro Fidel
Castro. Porque foram dois países que vamos dizer assim, a esquerda tomou o poder. A pessoa fala assim, esquerda no Brasil que tomou o poder? Em 64, quando teve o golpe militar, o João Goulart, uma semana antes do golpe militar, ele falou assim, reforma agrária, redistribuição de renda e outras coisas, mas tudo que os Estados Unidos falou, nunca fale, ele disse tudo. E com o respaldo do Partido Comunista. Aí, ele não durou uma semana mais no governo. E depois, com Allende, eles tentaram até que o Allende não ganhasse. O que tem a ver tudo isso com a história é que os Estados Unidos faz isso até hoje. Sem o Hans, quer dizer,
Kennedy.
O Helmut. Não, é o...
Hans a Kennedy.
Bom, ele era alemão. Era judeu. Foi...
38 saiu.
Agora, eu vou te dizer uma coisa. A carreira dele fez assim, de um dia para o outro. Do nada... Ele virou um... Ele mandava mais que um presidente. Ele mandou bombardear o Camboja. E ninguém, durante 3 meses, ficou sabendo. Até que os jornais descobriram. E foi uma... Ninguém autorizou bombardear o Camboja. Nem o Congresso. A gente só contou um pouco dessa história porque... Ontem a gente eu vi 2 vezes para tentar entender. E hoje eu estou falando, esse cara foi um tremendo genocida.
Hablando de genocida, Netanyahu atacó un refugio de personal médico, el Médicos Sin Fronteras.
De nuevo.
No respeta crianza, mujeres, médicos. Demonio. Agora, o que estávamos falando, Victor Orbán, na casualidade que fala que ninguém na Europa crê na vitória ucraniana. Ninguém. Já não é o 10%. Ninguém. Estamos atualizados, porque essa encuesta foi em janeiro. Já agora, em fevereiro, ninguém na Europa.
O Victor Orbán é aquela coisa, né? Parece que ele tá torcendo contra os Zelensky, que até ele tá, daqui a pouco ele aparece com a camisa russa aí, né? Ah, tá certo, mas é lógico, é uma questão de lógica. Ele tá usando a inteligência, é uma coisa lógica, não tem como. Os outros estão fazendo que você acredite numa utopia. Se até os comandantes dos Estados Unidos falaram assim, impossível a Ucrânia ganhar, não tem como.
Não existe uma utopia nazista. Você não pode pensar que uma utopia seja nazista.
Não.
Porque pensar em que ele ganhe seria que ganhar o nazismo. Ganhar o nazismo, então não... Essa utopia não existe... Não. Em um suposto negado, não existe.
Não, mas aí você, se você falar para o francês, ele é utópico. E a Inglaterra, como não faz parte da União Europeia, não faz parte de nada, ela é... não é comigo. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que o Victor Orbán deve estar já de saco cheio. A gente está vendo, mais uma vez a União Europeia liberou os caminhoneiros de importações da Ucrânia sem nenhum imposto, enquanto está cobrando imposto dos próprios europeus, e eles estão podres da vida, essa madrugada já estão fazendo manifestações, já nasceu o dia e já estão fazendo. botou todos os caminhões e carreteiras na rua, e tratores e tudo isso, e eles vão fazer uma confusão. Você subsidiar os ucranianos e não subsidiar seu próprio cidadão? Porra, isso vai dar uma tremenda confusão. Isso agora, há 40 minutos atrás.
Mas igual como acontece nos Estados Unidos. Passando dinheiro para a Ucrânia. E você vê os reportagens de toda a gente passando fome nos Estados Unidos. Endeudada.
Le quitam sua vivenda. Você não tem o salário de desemprego. Você não tem ajuda para o desempregado lá. Ele não tem ajuda estatal. Ele morre, ele vai morrer.
Não, e o problema é de saúde que tem nos Estados Unidos. Mas manda e manda dinheiro para Israel, manda dinheiro para a Ucrânia, manda dinheiro para Taiwan. Agora o Congresso, os congressistas de Estados Unidos estão em Taiwan. Foram de visita. Eles gostam. A declaração de Lula sobre a Gaza foi um grito de auxílio relevante, disse o Ministério Brasileiro.
Mas, veja bem, se você vê um cara que já passou fome, já comeu pão que o diabo amassou, como o Lula, estou falando quando criança, foi criado por uma mãe analfabeta, um pai que era um alcoólico, que não queria nada com ele e conseguiu subir na vida e... Isso é o que é hoje, uma pessoa respeitada no mundo. Quando ele vê uma criança passando fome, ele fica. E você vê uma coisa dessa, esse genocídio em Gaza. Às vezes você tem que ver que uma pessoa fala como presidente, às vezes ele fala como pessoa. E nessa hora o Lula fala como pessoa, como cidadão. Porque tem todo aquele protocolo que um presidente não pode falar certas coisas. Às vezes, você fala porque você fala assim, olha, desculpa, mas porra, assim não dá, né, Benjamin? Um negócio, Bibi, você tá pior que o Hitler, né? Fizeram uma comparação aí. Quanto tempo tem a invasão que de Gaza? São poucos meses? Será que nesse poucos meses aí os nazistas não mataram tanta gente?
Não. Mas te queria falar, Pequim fala sobre o G20, a plataforma não é para resolver questões geopolíticas de seguridade.
Outro país falando a mesma coisa. Que a Rússia, que o Brasil, falando a mesma coisa. Lá não é Conselho de Segurança da ONU. E o que o Lula falou para mim está certo. Tem que mudar o Conselho de Segurança da ONU inteiro.
Mas... Yo te quería hablar hoy un poco del tema de Julian Assange. Que es una cosa de humanidad.
Mes que viene es un juzgamento de
marzo. Terminó la audiencia hoy y en marzo van a dar la resolución si es extraditado o no a los Estados Unidos. Mas lo que acontece con Assange parece de un mundo paralelo, ¿no?
Existe uma questão aí que é, agora os Estados Unidos já falou que não vai botar ele em prisão de segurança máxima, que vai botar ele no hospital, que vai cuidar dele, vai tratar dele, né? Só que tem uma... Depende para onde ele for, ele pode pôr a pena de morte. E tem uma questão aí que tem que ser discutida. Pelas leis inglesas, você não pode extraditar nenhum cidadão que possa ir para a pena de morte. Então existe aí uma brecha dentro do jurídico da Inglaterra que pode ser, em última instância, ser colocada. Agora, como diz assim, a jornalista falou assim: bom, os Estados Unidos pode falar tudo, depois ele chega lá, eles mudam de ideia. E ele desaparece. E outra coisa, se ele aparecesse com suicídio, cuidado, hein?
Bueno, toda la
Ele não pode ir
solidaridad
nem nas
está allí.
audiências. Ele não tem condição
No
nem
tiene
de.
condición,
Ele
no tiene condición física, mental para ir
não. Nem se defender.
ni a defender. Y fíjate lo que falaba hoy en la prensa, en la RT, falaba justamente el único que está preso fue el que denunció los genocidios que estaba haciendo
Foi o
Estados
único que não
Unidos.
matou ninguém.
Fue el único que no mató a ninguém. El único, solo por denunciar los genocidios que estaba cometiendo Estados Unidos. Más, hablando de Estados Unidos, los genocidas de Estados Unidos, un congresista, Andy Ogles, fue preguntado por una activista pro-palestina sobre la atrocidad del ejército de Israel estaba cometiendo en la Gaza. Y él habla que a todos los niños palestinos de la franja de Gaza deberían matarlos. Congresista norteamericano. Y fue grabado por vídeo y fue difundido este martes por las redes sociales, donde él habla que deberían estar todos, que mataran a todos los niños palestinos, todas las crianzas palestinas. Eso es el genocidio y ese tipo gobierna, esa mentalidad gobierna en los Estados Unidos. Esos son los que gobiernan, genocidas.
A gente vê que o Congresso dos Estados Unidos não é uma coisa que não tem poder, ele tem poder. Eu não sei se ele é democrata ou republicano, deve ser democrata. Porque para dar uma declaração como essa, não é porque democrata é pior que o republicano, não. É porque os republicanos não querem um pouco de distância desse conflito aí. Também. O que eles querem é fazer dinheiro lá e. Mais nada. O problema deles é mais interno do que externo. Eles querem, como diz, não ter imigração, tudo isso. É aquela coisa. O Trump fala um monte de babaquice também. Agora, vindo de um congressista americano, isso não me assusta. E cuidado, esse pessoal tem a mania de falar com o telefone sem saber se o telefone ou a câmera, o microfone está ligado. Eu acho que se fosse em qualquer outro país, uma pessoa dessa, se você gravasse ele falando, ele ia ser caçado. Se ele falou isso para alguém, para uma jornalista, e isso está gravado. Interessante isso. É bem a postura do governo dos Estados Unidos. Bom, vamos dar de presente para Israel e Palestina. Sem palestinos.
Son un asco. Lo que te decía, y esta es la gente que, personas que gobiernan. Hay también un reportaje de daño colateral que está aconteciendo en Estados Unidos por las sanciones que está haciendo a Estados Unidos, afecta a sus propios ciudadanos.
Claro, vi muito.
Entonces, no solamente a ciudadanos, empresarios, a los bancos, a todos, a todos. Más. Él es su única forma de presión que tiene. En este momento los países más que están siendo sancionados, Rusia, Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. ¿Por qué no falaron de Venezuela?
Porque as sanções contra a Venezuela quase já não existem mais. Foram liberados as exportações de ouro. Inclusive, eu soube que aquela cratera na cidade de Bolívar foi uma mineradora. Eles estavam fazendo mineração de ouro lá, aquilo desabou, fez uma cratera de 35 metros de profundidade. Foi na cidade de Bolívar, que a gente conhece. Foi uma mineradora, foi pessoa que fazia garimpo de ouro. E a Venezuela, ela está podendo vender tanto gás quanto ouro, quanto petróleo. As sanções dela foram muito baixas, foram rebaixadas bastante. Se ela andar na linha. Então eu acho que, bom, contra a Rússia, contra o Irã, não sente nem cócega. A Rússia também não. Coreia do Norte, sancionar o quê da Coreia do Norte?
Que não lhe venda na voz.
Porque sancionar o quê na Coreia do Norte? Que vai ser proibido o turismo lá dentro. Né? Os chineses fazem turismo lá dentro todo dia. Já tem um trem que sai de Pequim para lá direto. Os chineses vão para Pyongyang direto. Direto.
Mas eu não me vou cansar de falar isto. Nós que conhecemos muito bem a Rússia. Na Rússia, as crianças vão com chaleco antibalas a estudar. Sexo, droga e peleas e briga em colégio de Estados Unidos pide despliegue de la Guardia Nacional para poner orden. Então, você vê a diferença de um sistema a outro, onde as crianças vão sola a la padaria com sua patineta, amigo, a qualquer hora, a comer
Sem
um
mãe,
doce, sem mais. E nos Estados Unidos estão pedindo que dentro de la escola desplieguen a Guardia Nacional. Imagina o nível de violência que há aí.
isso me lembra uma coisa, quando na década de 60 o primeiro universitário negro quis entrar numa universidade que não era para negros. Tiveram que chamar a Guarda Nacional. Porque o governador não respondia à ordem do presidente da República. Então, para não ter uma convulsão, porque foi uma coisa. Teve que chamar a Guarda Nacional. Porque a polícia estava quase prendendo a pessoa. Então, que a gente vê que a gente passa 60 anos depois e não mudou nada. Continua igual. Continua igual. Bom, não adianta você querer mudar a cabeça de um país que é extremamente racista, xenófobo pra caramba. E o racismo deles é uma questão, não digo nem de cor, porque se você for jogador de basquete rico, você entra em qualquer lugar. Bom, racista. O Obama era o quê? Você tem a história. Eu continuo falando assim, por quem não viu, veja aquele documentário, a 13ª Emenda. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Eu não sei agora onde está, mas. Onde é que você pode encontrar? Acho que você encontra no YouTube, não sei se tem a 13ª Emenda. É um documentário. Você vai entender tudo o que é o racismo americano.
Mas donde no hay racismo y donde arrancó los juegos del futuro fue en Rusia, en Kazán. Vamos a terminar con una buena noticia. Primera vez en la historia que se hace los juegos del futuro. Primera vez en la historia. Y las hizo Rusia. Participan más de 107 países.
América Latina inteira.
Y están todos, justamente la inauguración la hizo Putin y dice que los juegos están libres de discriminación y de dobles estándares. Ahí están todos, fueron norteamericanos también, chineses, norteamericanos, más de 107 países a participar, una locura.
Agora.
Muchos latinos, muchos africanos, de todo el mundo viajaron Fue un evento muy esperado, ¿no?
O que eu achei mais engraçado foi um jogador de falou assim: bom, agora eu tenho que aprender a jogar na tela o que eu jogo
Na realidade.
no campo, porque eu tenho que mostrar que eu sou bom dos dois, porque é aquela coisa, eu entro no campo, na quadra, faço uma coisa, agora eu tenho que fazer igual no videogame, porque ele falou assim, e tem garoto aí que só sabe jogar videogame e
E não
agora você
hacen
vai
deporte.
ter que aprender a fazer esporte, vai ter que mostrar como é que faz no campo. Isso é fantástico. Porque você junta as duas coisas. Primeiro que você chama aquele que só vê o virtual para jogar de verdade. E aquele que só joga de verdade para aprender a jogar virtual. Por quê? Por que o Putin disse isso? Você aprende estratégias também por videogames, você tem várias estratégias que talvez você não perceba, mas pode te ajudar. Então, quer dizer, são jogos mistos, uma parte é virtual, que são de games, e outra parte que é no campo mesmo, nas quadras e tudo isso. E eles estão, a garotada, não são garotos, são adultos, eles estão achando o máximo. Tem americano, sim. Tem americano, sim.
Tem, de parte de todo mundo. Eu vi a inauguração. Muito linda, muito colorida. É impressionante tudo o que mostraram. Impressionante. Vai durar até o 3 de
São
março.
10 dias, né?
10 dias. Até o 3 de março vai acontecer. E viste quem estava? Você viu quem estava lá?
Ah, eu vi os
É,
presidentes?
sim.
Ah, tá. Tá falando do Lukashenko?
Lukashenko,
Tava, tá.
Trump Jr.
Não, tava da. Tinha gente do Cazaquistão, do Uzbequistão. Tinha várias, acho que mais de 8 ou 9 ex-repúblicas soviéticas. E tinha representantes de Cuba, de Argentina, do Brasil, de um monte de
Nossa,
lugar.
ainda.
Tinha da Venezuela, tinha do Chile, tinha. Da América Latina eu vi quase todos os países. América Latina, eu acho que não teve nenhum país. Tinha Nicarágua. Inclusive, Nicarágua hoje faz aniversário de 90 anos da morte do Sandino. Não podemos esquecer dessa data. 90 anos que mataram o Sandino.
Bem legal, sim. Isso é legal, sim.
Lembrando que foi a primeira vez que os Estados Unidos bombardeou a Força Aérea a Força Aérea Americana bombardeou um país. Foi na
Não tem.
Nicarágua. Então, quer dizer, fica a nossa homenagem para o Sandino, também, porque é um grande personagem. Não estou dizendo que ele foi um exemplo para o país dele, mas eu vou dizer uma coisa, vou ser sincero. Eu distribuí o jornal Barricada aqui a toneladas, que vinha da Nicarágua em português. Ia para o centro da cidade e distribuía. Pegava numa rádio que era clandestina e distribuía. E muita gente ia pegar o jornal Barricada. Que era. Olha, que estou falando no começo da década de 80, hein? Estava em plena revolução sandinista. E o jornal Barricada fazia um sucesso aqui que você não imagina.
Mas Nicarágua também está bloqueada por Estados Unidos.
Tá.
Está, também não apareceu aí. Bueno, amigos, se acabou o tempo por hoje. Continuamos amanhã. Se há algo importante amanhã, fazemos um podcast cedo.
Eu acho que
Se
está
há.
sendo transmitido os jogos, viu? Está sendo transmitido os jogos. Eu vi na RT que eles iam ser transmitidos por uma plataforma. Acho que por dentro da RT você consegue encontrar.
La Victoria Nossa.
A vitória é nossa. Vai, claro que é nossa. Um abraço para os nossos super amigos. Desfrutem o Mestre Jedi. E Spasiba das Vidânia. se é lutar contra o nazismo, a gente está aqui para isso.